Sala de entrevistas.
Sete horas e 30 minutos, pontualmente 7h30, marcando aqui no nosso Azul Cidades. Hoje nós temos a satisfação de receber, sim, aqui na nossa sala de entrevista especial, a presença nada mais, nada menos do que do nosso vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramut, que participa aqui com a gente deste Azul Cidades, aqui pela Rádio Azul de Americana. Prazer falar contigo, vice-governador. Bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, Marcelo. Prazer falar com vocês, a região de Campinas, em especial em Americana, falar um pouquinho sobre as ações do governo do estado de São Paulo, aquilo que nós estamos fazendo e também responder às dúvidas. Estamos aqui à sua disposição.
Muito obrigado a Felício Ramut, PSD, ele que foi prefeito da cidade de São José dos Campos, foi uma referência lá na prefeitura de São José, uma cidade que marca aqui o interior do estado de São Paulo. Ele conhece bem essa vida, esse dia a dia das cidades interioranas, mas eu gostaria de começar falando contigo, vice-governador, um pouco dessa experiência de assumir como vice-governador do estado de São Paulo. Tão logo, né, tivemos aí por um longo período aqui no estado de São Paulo o PSDB governando por anos e anos, e de repente chega uma nova proposta, uma nova ideia, juntamente com o governador Tarcísio e a sua figura, que também está neste governo como vice-governador. Queria entender um pouquinho como é que vem sendo a sua participação no governo do estado de São Paulo, uma vez que a gente tem a mania de dizer, é meio que jargão isso na cabeça das pessoas, achar que vice não participa muito da atividade política. Mas conhecendo você, a sua trajetória, o que você representou para a cidade de São José dos Campos, a gente sabe que você é um vice-governador muito atuante. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa convivência, como é que tem sido aí com o governador Tarcísio.
Marcelo, tem sido uma honra e um privilégio fazer parte da equipe do nosso governador Tarcísio, né, que montou um grande time de secretários, e eu estou ao lado dele para ajudá-lo naquilo que for necessário. A princípio, ele me deu duas missões bastante importantes. Eu sou o presidente do Comitê de Desestatização, né, que quer dizer o quê? É o comitê que reúne todas as secretarias, o próprio governador, para tratar dos temas de PPPs, concessões e privatizações. Eu sou o presidente desse conselho. Também tem uma missão na cidade de São Paulo em relação às cenas abertas de uso, conhecida como Cracolândia, a coordenação dos trabalhos entre prefeitura e Estado, e dentro do Estado é minha também, e são dois temas que envolvem muitas secretarias. Por isso o governador pediu para que eu o ajudasse nesse sentido, coordenando esse grupo de secretarias dentro do Estado, e no caso da região central da Cracolândia, a parceria com a prefeitura. Então, essas são duas missões, além de outras missões protocolares do vice-governador, de apoio ao governador. Eu acho que, acima de tudo, a característica do trabalho do vice-governador tem tudo a ver com quem está no comando, que é o nosso governador Tarcísio. Ele sempre busca dividir as tarefas, as missões, seja com secretários e também comigo. Então, por isso, eu estou muito satisfeito com o resultado que o governo alcançou ao longo desse tempo. Eu também o ajudo nessa missão dos prefeitos. Eu, como já fui prefeito, citado aqui por você, fui prefeito de São José dos Campos por duas vezes, tenho contato com muitos prefeitos, tive a oportunidade também de estar em muitas cidades ao longo da minha vida política, e eu tenho o maior prazer em conversar com os prefeitos, escutá-los, porque o governo Tarcísio quer estar próximo dos prefeitos e prefeitas. A gente sabe que a vida acontece nas cidades, e para que a gente possa investir bem os recursos do Estado, a gente precisa estar muito próximo das cidades para investir corretamente. E aqui, complementando, de fato, o Estado de São Paulo ficou praticamente 30 anos com um grupo político, e eu vejo uma grande oportunidade de oxigenação. A gente foi muito correto, né, e ético quando nós criamos na nossa campanha, o nosso slogan era São Paulo pode mais. São Paulo é um grande estado, mas que pode, de fato, oferecer melhores serviços em muitas áreas. E foi isso que nós fizemos quando nos propomos a ser candidato, o governador Tarcísio, então, né, e eu, porque a gente reconhece avanços em muitas áreas, mas muitas áreas que, ao longo dos últimos anos, acabaram não correspondendo, ou seja, os serviços não foram prestados da maneira que o Estado de São Paulo merece e pode ter. Por isso que esses primeiros 10, 11 meses de governo têm sido bastante produtivos, onde a gente pode atuar em áreas onde não havia este empenho por parte dos últimos 30 anos, ou que áreas que precisavam ser melhoradas. E aí, ao longo da nossa conversa, eu posso falar sobre algumas delas.
Perfeito. Felício Ramuti, vice-governador do Estado de São Paulo, nos dá a honra, nesta sexta-feira, de participar aqui do nosso Azul Cidades, da Rádio Azul, com alcance para a nossa grande RMC e para a nossa região do Polo Têxtil, cidades como Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Vice-governador Felício Ramuti, na gestão antiga do governo do Estado de São Paulo, uma vez alguém me perguntou: se você pudesse participar ativamente de alguma entrevista com o governo do Estado de São Paulo, qual seria o seu questionamento? Eu falei: olha, meu primeiro questionamento seria em relação à saúde, principalmente no que se refere às demandas que nós temos com a chamada fila do sistema Cross. E aí, vice-governador, isso não é da sua gestão, não é de agora, mas já de um tempo aqui no nosso estado, é um Deus nos acuda quando o cidadão depende do sistema Cross para saber a posição que ele está na fila, quando ele vai ser chamado, de repente, para uma cirurgia, para um exame de uma questão de uma proposta que realmente acontece na grandeza e na burocracia que existe. E aí a gente tem esses desafios na área da saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, se o senhor entende também que esse é um desafio e qual vem sendo os avanços que o governo do Estado de São Paulo vem implantando na saúde aqui do estado.
Sem dúvida, Marcelo. Conheço bem, né, pela minha vida de prefeito e agora como vice-governador, o famoso Cross, né? Quando cidades menores que não têm uma estrutura completa de atendimento dependem do Cross para salvar vidas, e às vezes a gente não entende muito bem como o Cross funciona. Vamos falar sobre regionalização, mas antes disso, eu quero dizer que um dos grandes projetos e muito importantes que já foram anunciados, agora só dependem de uma aprovação na Assembleia para entrar em execução a partir do ano que vem, é a Tabela SUS Paulista. E o que é a Tabela SUS Paulista? Tabela SUS Paulista, vocês aí, por exemplo, vocês têm aí o Hospital Psiquiátrico Seara também, que são uma entidade beneficente. A Tabela SUS Paulista vai atender entidades beneficentes, santas casas, com o objetivo de poder pagar valores mais adequados para os procedimentos. O que acontece é que tem muitos procedimentos médicos que o valor que se recebe do SUS é muito menor do que o custo do procedimento. O Estado de São Paulo vai ter uma tabela especial, que a gente está chamando do SUS Paulista, para isso existe o governador, de apoio ao governador. Eu acho que, acima de tudo, a característica do trabalho do vice-governador tem tudo a ver com quem está no comando, que é o nosso governador Tarcísio. Ele sempre busca dividir as tarefas, as missões, seja com secretários e também comigo. Então, por isso, eu estou muito satisfeito com o resultado que o governo alcançou ao longo desse tempo. Eu também o ajudo nessa missão dos prefeitos. Eu, como já fui prefeito, citado aqui por você, fui prefeito de São José dos Campos por duas vezes, tenho contato com muitos prefeitos, tive a oportunidade também de estar em muitas cidades ao longo da minha vida política, e eu tenho o maior prazer em conversar com os prefeitos, escutá-los, porque o governo Tarcísio quer estar próximo dos prefeitos e prefeitas. A gente sabe que a vida acontece nas cidades, e para que a gente possa investir bem os recursos do Estado, a gente precisa estar muito próximo das cidades para investir corretamente. E aqui, complementando de fato o Estado de São Paulo por praticamente 30 anos com um grupo político, e eu vejo uma grande oportunidade de oxigenação. A gente foi muito correto, né, e ético quando nós criamos na nossa campanha, o nosso slogan era São Paulo pode mais. São Paulo é um grande estado, mas que pode, de fato, oferecer melhores serviços em muitas áreas. E foi isso que nós fizemos quando nos propomos a ser candidato, o governador Tarcísio, então, né, e eu, porque a gente reconhece avanços em muitas áreas, mas muitas áreas que, ao longo dos últimos anos, acabaram não correspondendo, ou seja, os serviços não foram prestados da maneira que o Estado de São Paulo merece e pode ter. Por isso que esses primeiros 10, 11 meses de governo tem sido bastante produtivo, onde a gente pode atuar em áreas onde não havia este empenho por parte dos últimos 30 anos, ou que áreas que precisavam ser melhoradas. E aí, ao longo da nossa conversa, eu posso falar sobre algumas delas.
Perfeito. Felício Ramuti, vice-governador do Estado de São Paulo, nos dá a honra, nesta sexta-feira, de participar aqui do nosso Azul Cidades, da Rádio Azul, com alcance para a nossa grande RMC e para a nossa região do Polo Têxtil, cidades como Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. Vice-governador Felício Ramuti, na gestão antiga do governo do Estado de São Paulo, uma vez alguém me perguntou: se você pudesse participar ativamente de alguma entrevista com o governo do Estado de São Paulo, qual seria o seu questionamento? Eu falei: olha, meu primeiro questionamento seria em relação à saúde, principalmente no que se refere às demandas que nós temos com a chamada fila do sistema Cross. E aí, vice-governador, isso não é da sua gestão, não é de agora, mas já de um tempo aqui no nosso estado, é um Deus nos acuda quando o cidadão depende do sistema Cross para saber a posição que ele está na fila, quando ele vai ser chamado, de repente, para uma cirurgia, para um exame de uma proposta que realmente acontece na grandeza e na burocracia que existe. E aí a gente tem esses desafios na área da saúde. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, se o senhor entende também que esse é um desafio e qual vem sendo os avanços que o governo do Estado de São Paulo vem implantando na saúde aqui do estado.
Sem dúvida, Marcelo. Conheço bem, né, pela minha vida de prefeito e agora como vice-governador, o famoso Cross, né? Quando cidades menores que não têm uma estrutura completa de atendimento dependem do Cross para salvar vidas. E às vezes a gente não entende muito bem como o Cross funciona. Vamos falar sobre regionalização, mas antes disso, eu quero dizer que um dos grandes projetos e muito importantes que já foram anunciados, agora só dependem de uma aprovação na Assembleia para entrar em execução a partir do ano que vem, é a Tabela SUS Paulista. E o que é a Tabela SUS Paulista? Tabela SUS Paulista, vocês aí, por exemplo, vocês têm aí o Hospital Psiquiátrico Seara também, que são uma entidade beneficente. A Tabela SUS Paulista vai atender entidades beneficentes, santas casas, com o objetivo de poder pagar valores mais adequados para os procedimentos. O que acontece é que tem muitos procedimentos médicos que o valor que se recebe do SUS é muito menor do que o custo do procedimento. O Estado de São Paulo vai ter uma tabela especial, que a gente está chamando do SUS Paulista. Para isso existe uma aprovação na Assembleia de Recursos, a Assembleia aprovando, a partir do ano que vem a gente inicia esse repasse. Para vocês terem uma ideia, quem está nos escutando, um parto, uma entidade recebe R$ 500 para fazer um parto. Com a nova tabela SUS Paulista, ele vai receber R$ 2.000, R$ 2.500, 5 vezes mais do que o valor original que ele recebe hoje. Por isso, infelizmente, algumas entidades filantrópicas poderiam fazer mais, mas não querem fazer, porque o prejuízo fica ainda maior, né? Ele ainda tem um rombo nas suas contas ainda maior. Por isso, é necessária essa mudança e o governador Tarcísio, então, cria a tabela SUS Paulista. O segundo ponto é a regionalização. Nós estamos redesenhando os procedimentos em todas as regiões, e aí na região da DRS de Campinas, que atende também Americana e outras cidades, nós estamos trabalhando na regionalização, ou seja, a região tem que ter total condição de atender a demanda de toda a saúde regional, evitando deslocamentos ainda maiores. E, por fim, aquilo que você falou também, que é trazer inteligência para o CROSS. O CROSS hoje ainda é um sistema, ainda que um sistema feito através de computadores, que não tem a inteligência necessária para dar a agilidade que a população deseja. Tudo isso está sendo trabalhado pelo nosso secretário Eleuze, secretário de Saúde. A regionalização já iniciou o seu trabalho com o objetivo, às vezes não é necessário construir novos hospitais, mas fazer parcerias com as cidades que às vezes possuem hospitais filantrópicos, até da rede privada, ociosos e que poderiam prestar o serviço que a região precisa, um serviço de hemodiálise, um serviço de tratamento oncológico, que a região precisa oferecer mais demanda. Com a pandemia, as cirurgias eletivas tiveram uma fila muito grande e nós, desde o início do ano, estamos trabalhando, já fizemos um mutirão cardíaco, na questão de oncologia, e vamos continuar trabalhando com os hospitais filantrópicos, com as Santas Casas e com os nossos hospitais regionais, para poder oferecer esse melhor serviço, que de fato é uma realidade. A população do Estado de São Paulo precisa. Claro que depois de 30 anos, onde a saúde acabou não tendo a atenção necessária, a gente não vai conseguir resolver em 10 meses. Apesar da gente saber que saúde é uma necessidade eminente. Tem vidas correndo risco. Mas nós estamos com todo o esforço e a velocidade para que a gente possa mudar essa realidade ao longo dos próximos anos.
Vice-governador Felício Ramuti, a gente gosta do bom debate aqui na Rádio Azul e sempre de trazer todos os lados. Nós já chegamos a ouvir, a bem da verdade, algumas críticas em relação à privatização da Sabesp. O senhor é vice-governador e é presidente, né, do Conselho Estadual de Desestatização. Nós temos ouvido aí algumas críticas, alguns direcionamentos em relação a essa privatização. É um momento muito oportuno da gente também ouvir o outro lado, entender um pouquinho na visão do governo por que a ideia e qual a importância desse momento da Sabesp no que se refere a âmbito estadual.
Marcelo, primeiro reconhecer, né, o reconhecimento do trabalho executado pela Sabesp ao longo dos últimos anos. Mas o que nós pretendemos e queremos para o Estado de São Paulo são serviços adequados à população, com volume de investimentos que, no caso da Sabesp, a gente possa fazer a antecipação da universalização. O que, que é isso? É poder garantir para a população de todo o Estado de São Paulo água na sua torneira e tratamento de esgoto de forma universalizada, para 100% da população, claro, atendida, no caso, pela Sabesp. Então, nós queremos antecipar a universalização para 2032, reduzir o valor da tarifa, mantendo, é claro, as tarifas sociais que são tão importantes, reduzir o valor da tarifa, trazendo mais investimentos num menor espaço de tempo. Isso só a iniciativa privada é capaz de fazer. E com um bom contrato, um contrato que tem ali as suas cláusulas, onde deixe muito clara a obrigação de cada parte, a gente tem certeza que vai conseguir, de fato, prestar um melhor serviço. Nos últimos dias, a gente vê várias cidades, eu tenho acompanhado, que infelizmente têm tido falta d'água do fornecimento da Sabesp. Pode falar da própria São José dos Campos, né? Cidade que eu fui prefeito, está passando por uma crise hídrica neste momento, como nunca passou, fruto da falta de investimentos que a Sabesp não fez, né, ao longo dos últimos anos. Então é preciso ir buscar esse recurso na iniciativa privada para prestar o melhor serviço. Mas nós estamos deixando muito claro a garantia de tarifas menores, que é tão importante também à sociedade. E antecipar a universalização, fazer chegar água e esgoto aonde não chega hoje, inclusive em áreas em regularização, áreas irregulares em processo de regularização. Então nós estamos convictos que a privatização da Sabesp vai trazer melhorias. Vale lembrar, a Sabesp tem um pouco mais, o Estado tem um pouco mais de 50% hoje da Sabesp. Quase 50% já pertence à iniciativa privada. A nossa pretensão é diluir ainda um pouco mais e que o Estado permaneça como sócio também da Sabesp, por volta de 15% a 20% ele permaneça na sociedade também. Então, o foco é trazer mais recursos, gerar emprego com obras, né, para a população e depois melhores serviços, garantindo uma menor tarifa.
Muito bem, eu quero agradecer o pessoal que está na live aqui do Facebook. Você está vendo aí, acompanhando, que eu estou dividindo a tela com o vice-governador, com imagens, inclusive, dele aí, que você pode observar pela transmissão da página da Rádio Azul pelo Facebook. Vice-governador Felício Ramute, dá para dizer, pelo que eu tenho acompanhado aí os anúncios de investimentos do governo do estado, que as nossas rodovias vai muito bem, obrigado, são bilhões que estão sendo anunciados aí pelo governo de investimento?
Sem dúvida, nós temos várias, acabamos de aprovar também no Comitê de Desestatização a concessão de um novo trecho de rodovias de Mogi, do litoral sul, do estado de São Paulo. Estamos acompanhando as rodovias que foram já concedidas e renovadas, que nós temos que ter a contrapartida. Aqui nós temos aí próximo, ali em Itatiba, né? A gente tem uma grande obra ali em Itatiba sendo executada, término atrasou um pouquinho, mas nós vamos concluir ainda até dezembro desse ano. Na Avenida Governador Dr. Ademar Pereira de Barros também foi concluída uma grande obra agora em outubro, 33 milhões. Na Miguel Melhado também, execução em Campinas, duplicação, alteamento de pista, investimento de 100 milhões com término previsto para setembro de 2024. De fato, muitos investimentos em rodovias, mas um grande investimento aí para a região, que é, eu posso dizer, que o Tarcísio tem um grande carinho, que é o nosso trem intercidades ligando São Paulo a Campinas. Marcelo, infelizmente, lá atrás, o governo do Brasil optou pelo transporte rodoviário ao invés do transporte ferroviário, ou seja, o modelo americano das rodovias ao invés do modelo europeu das ferrovias. Isso fez com que o Brasil acabasse sucateando as suas ferrovias, né? E deixando de construir novas ferrovias. Essa situação começou a mudar quando então o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assume o Ministério da Infraestrutura e muda o marco legal das ferrovias, autorizações ferroviárias, a própria iniciativa privada começa a investir em ferrovias no Brasil. Em São Paulo, não será diferente com o nosso governador Tarcísio de Freitas, que um dos primeiros projetos que ele então passa a apostar é o trem intercidade São Paulo-Campinas, que vai ter o seu leilão. Então, para quem está nos escutando, nos vendo aí, Marcelo, anota aí dia 29 de fevereiro. Não é pegadinha, não, é que 29, ano que vem é ano bissexto, vai ter 29 de fevereiro. Então, 29 de fevereiro é o leilão do trem intercidade São Paulo-Campinas, que pode levar, inclusive, no futuro, a sua extensão até a Americana.
Pois nós ouvimos muito se falar dessa extensão até a cidade americana no que se refere ao trem intercidades. A gente fica sempre um pouco temeroso em relação a essa discussão, a esse projeto, porque já vem de tantos anos, mas a gente tem que ser justo aqui. Eu tenho observado a atenção que o governo Tarcísio tem dado nessas questões, acreditando que realmente esse é o caminho para que o nosso transporte volte a ser referência. Eu sou um pouquinho das antigas, nem tanto assim, mas tive a oportunidade de andar de trem, viu, vice-governador Felício Ramute?
Eu também fui para Santos, Rio de Janeiro.
Eu saí aqui de Americana e ia visitar vovó e vovô lá na cidade de Rio Claro, minha terra natal, e era comum a gente ter aí o trem. Que maravilha, que fantástico quando a gente fala da ideia do trem intercidades voltando e de repente sendo um sonho aí a ser realizado nos próximos anos. A gente sabe que tem toda uma etapa ainda a ser percorrida, os processos, os trâmites, mas quem sabe eu ainda vou poder dar uma voltinha de trem com o vice-governador Felício Ramute, né? Quem sabe a gente vai fazer um passeio de trem juntos, né, meu amigo?
Sem dúvida, já fica registrado aqui, fica registrado. Esses dias eu vi, Marcelo, eu estava acompanhando a internet, as redes sociais, né? Eu vi o jogador de tênis, né? O Roger Federer, né? E um menino jovem dizendo para ele não parar de jogar tênis porque ele gostaria de fazer uma partida com ele, isso há 5 anos atrás. E aí eles fizeram esse encontro hoje com o menino e com o Federer. Ele nem imaginava que esse compromisso seria cumprido. Então fica aqui o nosso compromisso da gente andar junto no trem Intercidades aí, São Paulo-Campinas, lembrando que é um projeto de médio prazo. Uhum. Né? Obras como essa de infraestrutura não são obras de governo, de gestão, são obras de Estado. Ou seja, cada um tem que fazer um pouco. Então o governador Tarcísio tem convicção de que ele deve fazer essa obra, deixando um grande legado, né? Não é uma obra que ficará pronta na primeira gestão do governador Tarcísio. Então, Nós temos que ter essa consciência muito clara e, uma vez concedida, a gente tem a certeza de que ela vai acontecer. Então, a gente sabe que uma obra como essa, e que o Estado de São Paulo tanto precisa, seja dessa ou de outras obras de infraestrutura de médio prazo, alguém precisa ter a coragem e a determinação de fazer. Foi isso que o governador Tarcísio fez, e nós vamos acompanhar junto o leilão, aquela batida do martelo que o governador Tarcísio faz com tanta veemência, né, para ele fazer o leilão intercidades. Também vale lembrar, viu, Marcelo, a gente tinha uma outra obra que há 30 anos a população do estado de São Paulo esperava, que é o Rodoanel, ali próximo da cidade de São Paulo, ligando Carvalho Pinto, Dutra, né, na região, a gente chama de Rodoanel Norte, né? O Rodoanel tem 30 anos que a população do estado de São Paulo espera, e ele já foi retomado e está em execução. Nós temos também a linha 17, Ouro, do metrô, que é uma linha aqui na cidade de São Paulo que liga ao aeroporto de Congonhas. Era para ser inaugurado na Copa de 2014 e não foi inaugurado. Nós vamos entregar em 3 anos, nós vamos entregar, nós retomamos a obra, recontratamos uma empresa para terminar essa obra, e nós vamos entregar em 3 anos a obra da linha 17 Ouro. O nosso governador, todo mundo sabe, conhece bem de infraestrutura, acompanha esses projetos de perto, e dessa vez nós vamos poder comemorar junto. E tem uma outra grande obra que ele está negociando, é uma obra de mais longo prazo, com o governo federal, que é a travessia seca Santos-Guarujá, que também há muitos e muitos anos se anuncia, mas pouco foi feito em relação a isso, e nós estamos querendo fazer essa modelagem para transformar essa travessia em realidade.
Atendendo a audiência rotativa do rádio, quem nos dá a honra hoje de ser entrevistado aqui dentro do Azul Cidades da Rádio Azul é o vice-governador do estado de São Paulo, Felício Ramute. Vamos falar um pouquinho do programa Resolve Já. A gente tem acompanhado aí o incentivo do governo federal para a renegociação de débitos, dívidas dos brasileiros, mas aqui no estado de São Paulo nós temos também o programa Resolve Já. É isso, Felício?
Exatamente. Criamos o Resolve Já, que é um programa para permitir que o contribuinte que tem as suas dívidas possa, na verdade, ter mais facilidade, né? Nós estamos falando de dívidas normalmente de ICMS, autos de infração de impostos, né? E ele tem a oportunidade de quitá-las com descontos e novas possibilidades de pagamento. O objetivo do Resolve Já é procurar garantir que o passivo que às vezes as empresas tiveram, até por conta da pandemia, possa ser resolvido com mais facilidade. O governador Tarcísio tem criado um novo ambiente para os empreendedores. Para nós é muito claro, viu, Marcelo? Aliás, eu sou empreendedor e para nós é muito claro que é o empreendedor, o empresário é quem gera emprego, renda, que dá oportunidade de trabalho às pessoas. Não tem programa social melhor do que o emprego, quando a pessoa com dignidade sustenta a tua família com o dinheiro do salário que ela recebe. Para isso, a gente está fazendo várias ações de desburocratização, fazendo com que a situação do empresário fique mais simplificada nos seus processos, também dentro do Estado, também linhas de crédito do Desenvolve São Paulo, aliás, para quem está nos escutando, facilitamos muito acesso a linhas do Desenvolve, e lembrando, o Banco do Povo. O Banco do Povo é para valores menores, o Desenvolve para valores maiores, onde empresas de pequeno e médio porte podem acessar recursos com juros subsidiados pelo Estado. Então, também o Desenvolve. Então, são uma série de ações voltadas ao empreendedor para poder valorizá-lo e dar o apoio para que ele continue gerando emprego. Já são mais de 500 mil empregos gerados no Estado de São Paulo nesses primeiros 10 meses. Mostra que nós estamos no caminho certo, e mais de 200 bilhões de investimentos anunciados pela iniciativa privada no estado de São Paulo. Aí na região a gente tem a GWM, né, que retomou uma antiga fábrica fechada da Mercedes, outros investimentos anunciados por outras montadoras, mas também por outros setores do empresariado do estado de São Paulo. Então, mais de 200 bilhões de investimentos, e isso reflete em geração de emprego e renda. Então, por um lado, obras de infraestrutura que também geram empregos e, por outro lado, um ambiente de negócios cada vez melhor para que aí sim o verdadeiro gerador de emprego, que é o empresário, possa ter o seu negócio mais valorizado e, consequentemente, contratar mais pessoas para apoiá-lo.
Muito bem, Felício Ramute, nós estamos aqui faltando 5 minutinhos para o encerramento do nosso Azul Cidades. Uma curiosidade, quando a gente fala de relacionamento, uma das coisas mais fantásticas que eu vejo no governador Tarcísio de Freitas, eu tive a oportunidade, sempre cito isso aqui, de conhecê-lo na festa do peão no rodeio aqui de Americana, naquela ocasião apresentado pelo nosso Ricardo Molina, aqui da nossa cidade Americana. Ele fez questão, vem aqui conhecer nosso futuro governador do estado e que acabou culminando realmente com a sua eleição. Quando se fala de relacionamento de prefeito e vice, governador e vice, presidente e vice, vocês discordam de alguma coisa? O senhor torce para que time? Existe alguma discussão, pelo menos em termos de futebol, alguma coisa, algum bate-boca, assim, né? Alguma discussão?
Aí você tocou num tema importante. Eu achei que a gente ia terminar essa entrevista e não ia falar do Palmeiras.
Ai, meu pai do céu. Por que eu fui mexer nisso?
O Tarcísio torce para Portuguesa, então, portanto, não tem que ter muita discussão.
Não tem jeito de brigar com quem torce para Portuguesa, né?
É o time que ninguém... Mas, na verdade, ele torce para o Flamengo, né?
Eu ia te perguntar, o time que você torce é Palmeiras, então.
Ele torce para o Flamengo, eu torço para o Palmeiras. Né? Uhum. Aliás, só alegrias aí, estamos numa reta final com chances aí do Palmeiras, mais uma vez, ser o campeão brasileiro. E tenho acompanhado, gosto de futebol, acompanho o futebol, não assim... com muita. Agora, o Tarcísio, eu posso dizer que gosta mais até de futebol. Um dos filhos dele foi até jogador, iniciou uma carreira. O filho dele, na verdade, iniciou uma carreira buscando jogar futebol, depois acabou abandonando e seguiu os seus estudos em outras áreas, né? Então, ele gosta muito de futebol, acompanha todos os times, entende mais de futebol do que eu, muito mais de futebol. E, claro, existem. Mas, primeiro, uma coisa interessante, como eu fui prefeito, né, por várias vezes, eu tive dois bons vices. Aliás, um deles é o prefeito atual, em São José dos Campos. E eu me inspiro nos meus vices que eu tive, né, onde eu tive uma boa parceria, né, de trabalho, dando também missões importantes para ele. E, claro, eventualmente, não é uma discordância, mas é uma oportunidade da gente poder contribuir. Isso também é uma característica do governador. Ele é muito humilde, aliás, ao longo do governo, duas ou três ações que ele entendeu que deveria caminhar para um lado, depois que ele foi escutar mais gente, ele percebeu que esse lado não era o melhor caminho e recua, a gente não tem compromisso com o erro. O governador é muito claro em relação a isso. Então, isso facilita, obviamente, o diálogo. E como eu tenho a oportunidade, a gente criou uma agenda, você vai perceber que talvez não seja uma característica comum, a gente não tem uma agenda conjunto, a gente tem uma agenda paralela. Então, às vezes, ele vai para uma cidade e eu vou para outra cidade, justamente para que o governo possa estar em vários locais ao mesmo tempo. Assim foi na campanha também. Ele seguiu para uma região, eu seguia para outra região, levando as nossas propostas, nosso plano de governo. Então, é o jeito do governador Tarcísio, que confia no time que está a seu entorno. E vale lembrar, foi o primeiro, na época, a escolher o vice-governador, né, o vice que estaria ao lado dele, foi o primeiro a fazer essa escolha e teve uma característica. Eu tinha várias propostas de plano de governo e juntei essas propostas no nosso plano de governo. Então, a gente tinha sinergia absoluta, né? E tudo que a gente podia ter alguma situação onde a gente não concordava, a gente resolveu isso no dia que a gente resolveu unir o PSD com o Republicanos, o Tarcísio comigo, para ser candidato. Então, ficou tudo muito tranquilo, bem resolvido, mas muito mais pela característica da liderança dele. É ele que dá o tom, na verdade, e tem sido um privilégio poder atuar ao lado dele e ajudá-lo, inclusive com críticas, né? Claro, quando a gente entende que um caminho, uma determinada ação pode não ser a melhor para o estado, porque eu tenho a oportunidade também de escutar muita gente e ele tem essa humildade de sempre estar escutando as pessoas, que, na minha opinião, é o exercício da boa política, o olho no olho, saber escutar, e isso para ele é muito claro que tem que ser feito para que ele possa entregar os compromissos que assumiu com a população e ser o melhor governador do estado de São Paulo já teve, que é esse o caminho que nós e o nosso time está transcorrendo ao longo desses anos.
Aliás, seja justo da minha parte, uma das coisas que me marcou quando eu tive a oportunidade de conhecer o governador foi exatamente isso. Eu falei, olha, diante de alguns extremismos que a gente tem visto por aí, de todos os lados, o Tarcísio é diferente. E ele tem provado isso, muitas vezes sentando várias vezes com o governo federal, existe uma relação respeitosa. Nós vivemos uma época aí de uma verdadeira guerra entre o governo do estado, o presidente da república, o caminho não é por aí. As divergências políticas, partidárias, vamos aproveitar na época da campanha para a gente brigar, mas a partir do momento que foram eleitos, é muito bom para o Estado, para os municípios, que o presidente da República tenha diálogo com o governador do Estado. E isso o Tarcísio sabe fazer muito bem. E sei também da sua trajetória que você é uma pessoa muito aberta também ao diálogo, gosta de conversar e de ter o bom debate, sincero, olho no olho. A qual eu quero te agradecer, viu, vice-governador Felício Ramuti, por nos dar honra dessa entrevista, desse bate-papo aqui dentro do Azul Cidades. Eu vou deixar você aí para as considerações finais, dentro daquilo que você ainda quer trazer como recado aqui para a gente. E não posso deixar, a Patrícia Zeppelin está me cobrando aqui, fazendo um agradecimento especial ao Marcelo Rocha, da Assessoria de Comunicação do Palácio dos Bandeirantes, que atende as rádios sempre com muita presteza, a assessoria do vice-governador Felício Ramuti, que possibilitou também que hoje a gente tivesse essa entrevista tão importante e marcante aqui para o nosso jornalismo. Já te agradeço e deixo você à vontade aí para as considerações finais.
Marcelo, só aproveitando o nosso último tema, que é em relação ao diálogo e a importância, de fato, um péssimo exemplo que governo federal e governo estadual deram na última gestão. Imagina você, um jovem que gostaria de ingressar na política, quando vê um presidente e um governador se atacando até por questões pessoais, né? Eu não estou dando razão nem para um, nem para outro. É um péssimo exemplo de política, da prática da boa política, e o governador Tarcísio pensa diferente em relação a isso. Olha só, vou dar um exemplo antes de encerrar.
Sim.
Acabamos de ver, nos últimos dias, encontro com Biden e Xi Jinping, né? A gente não pode imaginar gente que tem tanta diferença, né? A gente não poderia imaginar dois líderes políticos com tamanha diferença quanto seria, né, da China e dos Estados Unidos. Mas sentaram os dois, olho no olho, levaram temas importantes, estão tirando de lá coisas positivas para os dois lados, e as diferenças continuarão também, a gente sabe disso. Mas com o exercício e a prática da boa política, a gente consegue fazer e cumprir a nossa missão bem melhor, que é a missão de levar melhores serviços para a população, no nosso caso, aqui do estado de São Paulo. Conte, população de Americana, vocês da Rádio Azul, contem com o governo do estado de São Paulo. Nós queremos que a cada vez está mais próximo e levar investimentos para todo o estado. São Paulo, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, mas ainda é um estado com muitas desigualdades. E o nosso esforço tem sido de levar investimentos para todas as regiões, gerar emprego, renda, para que a gente possa diminuir essas desigualdades ao longo da nossa gestão. Agradecer a cada um de vocês e que Deus abençoe a todos nós.
Aliás, o nosso presidente aqui da Rádio Azul, ex-prefeito da cidade americana, Omar Najar, está lhe mandando uma saudação, um abraço, cumprimentando o senhor, a todos aí do governo do estado de São Paulo. Quando o senhor puder, passe aqui por Americana para tomar um cafezinho aqui com a gente na Rádio Azul, será um prazer. Viu, Felício?
Sim. Sem dúvida, um bom dia.
Bom dia a todos aí, um abraço. E teremos aí uma próxima oportunidade, gente, durante o governo, na trajetória do governo do estado de São Paulo, que a gente tenha aí uma próxima oportunidade para conversar contigo. Um abraço.
Sem dúvida, um abraço a todos.